E o mercado do boi nesta quarta-feira, 13 de fevereiro? Como será que está andando lá pelo lado do Oeste Paulista? Vamos saber disso agora. Venham comigo, então, para Prudente. E sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Em algumas regiões, o começo de safra do boi está com cara quase que de entre-safra. Nós vimos aí recentemente nas regiões paulistas, por exemplo, onde o confinamento também é muito presente, que tem confinadores e tem boitéis com cara já de primeiro giro. Isso porque a seca de praticamente 2 meses derrubaram as pastagens e encurtou a oferta. Será que o Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente, está vendo a mesma coisa? Seja bem-vindo, presidente. Uma boa tarde para você aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez.
Oi, Giovanni. Boa tarde. É um prazer falar com você e passar um pouco aqui a nossa situação. Então. Mas confirmo o que você disse, tá? Houve uma reação nas cotações da roupa. E escala muito curta nos turistas, né? E o que você disse, confinamento aí praticamente fazendo o primeiro giro. Embora com custo bem mais elevado do que nós tivemos na safra passada.
Não tenha dúvida. Mas entre, né, Biancardi, entre aqueles que não têm como suplementar seus próprios animais e também não tem como deixar no pasto porque vai ter o efeito sanfona, né? Quer dizer, os animais vão voltar tudo para trás e aí não recupera mais, é melhor gastar um pouco mais e esperar um pouco a firmeza da arroba, né?
É o que está acontecendo. Felizmente, houve uma reaçãozinha aí em relação à roupa, né? Hoje nós temos um negócio aqui pro DF que a gente tá em conhecimento aí na faixa de 155 a roupa, né? E 145 na vaca. Então, em relação aos preços do final do ano passado, houve uma reação, tá? Nós temos tido também uma demanda até razoável para animais de reposição, né? Pro bezerro. O bezerro também mantendo aí uma demanda razoável, uma cotação razoável. Então, eu acho que, apesar da dificuldade, só que em relação, você falou aí, a seca, né? Nós tivemos até aqui um verão muito atípico, né? Pouca chuva, chuva de manga, chuva chove num lugar, não chove em outro. E isso tudo vem influenciando aí nessa situação que nós estamos enfrentando.
E Biancardi, mas historicamente, nessa época do ano, a gente já via que a pressão seria maior, né? Quer dizer, aí na tua região Prudente, também, né? Em condições normais, esse começo de fevereiro, já a oferta seria bem mais elástica, né, Biancardi?
Sim, se nós tivéssemos tido uma situação normal de clima, né? De chuva, né? Aí nós teríamos mais pastagens, né? Evidentemente, mais animais prontos, né? E isso não aconteceu. Não aconteceu de modo geral, tanto aqui na região de Prudente como no Mato Grosso do Sul, também não houve. Está sendo muito irregular aí a estação de chuvas.
Exato.
Né? Isso está mexendo, quer dizer, só tem animal pronto quem confina, quem confinou, quem trata. Então, isso houve uma queda na demanda, aliás, da oferta. E com isso as cotações acabaram subindo um pouquinho e se mantendo.
Agora,
é o que nós estamos vivendo hoje.
Agora, Biancardi, ontem conversando com o pessoal da Agrifato aqui, eles notaram o seguinte, quer dizer, os frigoríficos, obviamente, perceberam que a oferta está mais curta. Porém, ainda o consumo, de alguma maneira, também um pouco melhor do que janeiro, mas ainda um pouco mais ainda frágil, né, de uma maneira geral. Isso faz com que fique uma queda de braço, né? Quer dizer, o frigorífico também mesmo tem dificuldade para formar lote, mas também não quer forçar a alta, porque também a demanda está meio instável, né, Carlos?
A demanda só vai subir quando subir a renda, né? Enquanto a gente estiver nessa situação de renda, de desemprego alto, vai ser difícil que haja uma reação significativa aí na demanda, no consumo da carne. Então, isso está acontecendo. Os frigoríficos tomam muito cuidado exatamente para isso, para não se estocar em quantidade muito grande e depois não ter como colocar esse produto no mercado com a margem que eles costumam ter em cima cima da cotação da roupa.
É, eles ficam cautelosos.
Isso está acontecendo, com certeza. E não tem, a curto prazo, a médio prazo, não tem perspectiva de que isso vai mudar muito. Né? Agora, os frigoríficos, eles já têm uma expertise grande em relação a isso. Eles estão comprando o necessário para abastecer o mercado e, eventualmente, ter exportação. Com relação à exportação, aqui na nossa região, nós estamos desfalcados. Nós não temos nenhum frigorífico mais aqui que trabalha com exportação. O Marfrig, que estava aqui atuando numa unidade, aí numa planta arrendada, também já se afastou, já não está mais aqui. Então, a compra aqui está sendo por frigoríficos de mercado interno.
Mesmo Minerva aí, mesmo Minerva aí, é mercado interno, né?
Mercado interno, não tem. E não está próximo também de Prudente. Né? Hoje, os maiores produtores estão abatendo em produção, abatendo em Andradina, ou então nas plantas locais, que são plantas de mercado interno.
Exatamente. Eu vi gente aí, viu, Biancardi? Até de Teodoro Sampaio abatendo no Mondelo em Bauru, viu?
Também, exatamente. É o frigorífico que consegue penetrar na região aqui. Por um lado, uma situação que a gente até defendia, quer dizer, os grandes frigoríficos não estão presentes aqui. Eles é que normalmente dominam o mercado, aí, dominam as cotações. Eles não estão mais aqui. Só que, em contrapartida, querendo matar, tem que matar em frigoríficos um pouco mais distante aqui da região.
E aí, e diante disso, apesar com essa oferta mais restrita, porém com pouca concorrência local pela compra da carne, dá para perceber umas escalas também bem curtas, né, Carlos?
Escala curta. Aqui eu tenho ouvido dos produtores aí, escala de 2, 3 dias, 4 dias, no máximo, para encaixar esses produtos. Agora, também, nenhum frigorífico pagando à vista, quase todos pagando por 30 dias ou pouco menos. Alguns frigoríficos refugando vaca, não querem matar vaca, né? Só querem boi. Então, é isso aí. O produtor está pressionado aí em tudo dessas situações todas aí, tendo que se adaptar e procurar e pular miúdo aí para encontrar a melhor opção.
Agora, por que você tem notado um refugo de vaca aí, já que porque eles estão percebendo que já está chegando maior quantidade de fêmeas, e aí agora eles começam a ficar mais seletivos?
Isso, e aquilo que você colocou também no começo da nossa conversa, é que não existe demanda muito grande, né, no mercado, no mercado consumidor. Então, o frigorífico está podendo fazer a sua escolha de direcionar seu mercado para a boi. Agora, tem compradores menores, tem frigoríficos menores aí que compram vaca, mas aí já é um outro mercado, é uma outra situação em quantidades menores.
Também. Exatamente. Ô, Biancardi, nessas condições, quer dizer, voltando às chuvas, provavelmente em algum momento se espera que elas voltem aqui em fevereiro. Segundo algumas informações climáticas, semana que vem vai parar um pouco de novo, vai ter uma boa estiagemzinha em vastas regiões paulistas, por exemplo. Mas imagina-se que a chuva venha depois, março também. A perda de peso dos animais de pasto, ela não consegue ser recuperada de uma maneira muito rápida, né? Até porque também os pastos precisam ter um pouco mais de vigor. Isso já está acendendo algum sinal aí para algumas pessoas de que no pico da safra a distribuição da oferta não vai ser tão normalizada quanto foi antigamente, não, né, Biancardi?
Não vai. De modo geral, aquele, o produtor extensivo, aquele que utiliza a sua pasta, vai ter um atraso aí na sua safra de gado gordo. Com certeza vai acontecer isso e talvez até a necessidade de suplementar esse gado para poder atingir o peso ideal. Né? Mas aí entra o confinamento, né? Os confinamentos também anteciparam alguns deles, os maiores, anteciparam também o seu primeiro giro. Então começa a entrar nessa entre-safra puxada aí, começa a entrar o produto de confinamento.
Exatamente. E aí, se não houver uma demanda muito ajustada, alinhada à chegada desses animais de confinamento, a pressão de alta da arroba vai ser maior, né, Carlos? Agora, se também houver uma demanda muito forte, o que a gente não espera, também só o confinamento não dá conta, né, Carlos?
O confinamento sempre é um complemento, né?
Uhum.
Complementa os animais de pasto.
Uhum.
E muitas vezes ajuda os frigoríficos a manter a sua escala,
uhum,
né? A sua escala de abate.
Uhum.
Né? Mas ele, de qualquer maneira, como são volumes grandes também, e quase sempre também ligados aos próprios frigoríficos,
uhum,
né? Mas aqui temos na região, os frigoríficos aí que têm confinamentos aí de grande porte.
Exatamente.
Então, isso ajuda, de certa maneira, a impedir que haja esse pico de preço da arroba aí nesse período.
Muito bem, muito bem. Biancardi, ontem mais ou menos estava Mato Grosso do Sul, R$10 a menos aí. Que aqui em São Paulo, né? E obviamente Mato Grosso do Sul está muito pertinho de vocês aí. Se tivesse oferta suficiente lá, provavelmente essa diferença estaria maior, né, Carlos?
Não, eu acho que a diferença está dentro das médias históricas aí, né? Em torno de R$10,
uhum,
não chega aí a 5% da diferença.
Uhum.
Isso é provocado por alguns fatores. Primeiro, Mato Grosso não tem muito gado.
Uhum.
Né? Tem muito gado, muito mais gado do que nós temos aqui na nossa região, aqui no Oeste Paulista.
Uhum.
Segundo, a questão tributária. Mato Grosso tributa mais a carne do que aqui em São Paulo.
Uhum.
Né? Então, os frigoríficos também levam isso em conta e,
uhum,
e isso reflete no preço da rua.
Uhum.
Né? Mas é isso aí mesmo. Hoje, enquanto nós estamos aqui na faixa de 153, 154, é 155, eu já vi negócio, no Mato Grosso do Sul está 10 reais a menos, 143, 144, 155.
Uhum.
Né? Então, não foge muito da média histórica em termos de diferença, de diferencial de cotação.
E isso, né?
São Paulo para o Mato Grosso do Sul.
E com esse diferencial, o frigorífico também não se sente muito estimulado a buscar animais lá para suprir a menor oferta aqui, não, né, Carlos?
Não, porque o custo tributário disso,
uhum,
aí acaba consumindo essa diferença, né?
Exatamente. Uhum.
O frete, né, o transporte e a tributação acaba consumindo essa diferença.
Uhum.
Então não está tendo muito interesse, não, de buscar animais aqui em São
uhum
Paulo, no Mato Grosso do Sul, pelo diferencial de preço.
Exatamente. Vamos aguardar, né, Biancardi? Vamos aguardar. Esperamos, naturalmente, que pelo menos nessa janela de oportunidade que os produtores estão tendo, eles consigam ter pelo menos também, em algum momento, a possibilidade de segurar esses animais um pouco mais, quem sabe aí no confinamento aqueles que podem. E se as chuvas voltarem um pouquinho melhor aí, também dentro do pasto aí, para aproveitar um pouco essa janela aí de menor oferta, né, Carlos?
É verdade. Isso aí é a eterna luta, né? A eterna labuta do produtor, do pecuarista, principalmente dos menores, pequenos e médios, que luta com essa dificuldade aí, mas todo mundo já tem experiência suficiente para enfrentar essa situação aí e encontrar a melhor alternativa para o seu negócio, para a sua atividade.
É, né? E além disso, em algum momento também eles vão ter que começar a olhar a reposição de plantel, vão ter que começar também a olhar aquela velha tendência também nessa época, né, Biancardi, de pensar também em guardar capim no campo para o fim das águas, ou seja, aqui, aliás, águas não chegaram ainda, né? Então está tudo por acontecer no setor ainda, né, cara?
Exato, é isso aí. Como a gente está dizendo, são situações que não são novas.
Uhum.
E infelizmente, né, a grande maioria dos produtores já tem, né, pode fazer seu planejamento em cima dessa realidade aí que você está colocando.
Muito bem, muito bem. Carlos Roberto Biancardi, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez, viu, meu amigo?
Muito obrigado, Giovanni. Obrigado, nós estamos sempre às horas aqui para poder ir conversando aí e quem sabe recebendo informações novas aí sobre a situação.
E bom almoço.
Obrigado, Giovanni.
Um abraço. Confirmando aquilo que o Notícias Agrícolas já vem trazendo, realmente é um início de safra do boi com pouca oferta, ou seja, cara de entre safra, confinamentos, quem pode confinar, confina, quem não tem confinamento, lota boitel, ou seja, praticamente com cara de primeiro giro, uma arroba firme, porém ainda com os frigoríficos dentro de uma zona de conforto, porque se eles têm dificuldade para formar lotes, ao mesmo tempo também eles têm o pé no acelerado, o pé no freio, evitando até uma pressão de alta, porque o consumo não está fornecendo muito lastro aí para compras muito, muito elevadas. É mais da mão para a boca mesmo. Vamos aproveitar para dar uma olhada no B3 e CPEA. A B3 hoje, fevereiro 19, a R$ 151,75, com uma pequena alta residual de 0,03%. Março e abril, tudo zerado aqui para mim. O maio, com uma alta de 0,33%, a R$ 151,50. E o boi gordo, média São Paulo, CPEA de ontem, R$ 151,60, com uma alta de 2,09%. O Notícias Agrícolas fica por aqui, convidando o senhor e a senhora a permanecerem conosco, porque voltamos em instantes com novas informações. Muito obrigado.